Olá, tudo bem? Canal de estabilidade com leve viés positivo. Esse é o título do nosso mini front que nós tratamos aqui, como você sabe, do curto prazo da arroba nesse nosso dia 9 de julho, terminando a primeira semana cheia, vamos assim, por assim se dizer, do nosso mês de julho de 2021. E eu trago essas informações. Nunca é demais lembrar no oferecimento especial de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo à base de virgem amicina da Phibro, Nutron Cargill, fazendo história na nutrição da pecuária de corte e leite do Brasil, UPL Pronutiva, unindo controle mais biosoluções para que você tenha uma saúde vegetal plena, Sicoob Cred Goiás, aonde a língua do boi gordo é falada no mercado financeiro, Boitel da Agropecuária Grande Lago, confiança na engorda confinada, Alflex Identificação Animal, o resto é brinco, Asbran, a nossa associação que reúne 80% da indústria de suplementação do Brasil, e finalmente Gerente de Pasto, que une consultoria, um método e um software para que você consiga construir gestão global de pastagens na sua fazenda. Moçada, em nome das nossas empresas parceiras, eu relato para você o que eu vi de importante nessa semana que nós estamos encerrando. Uma semana agitada no meio político e, consequentemente, econômico também. À medida que a temperatura política aumenta em Brasília, o dólar envereda pelo mesmo trilho. É sempre assim, isso você sabe. Dessa sorte, o câmbio foi um grande destaque por voltar a operar no 5,20 alto, chegou a beliscar os 5,30 no dólar futuro. Quem diria que voltaria nesses níveis de maneira tão intensa e rápida? Hã? Cadê aqueles arautos do Holocausto, né? Que diziam que o dólar era 4,50, 4,20, que não tinha parada para baixo, que a moeda americana está esticada, e está mesmo, mas não vai ser fácil deixar esse dólar para baixo num cenário político antecipado de 2022 para 2021. Há alguma dúvida que a gente já está vivendo as eleições de 2022? Né? Esse fato acabou por renovar o fôlego das commodities. O dólar mais aquecido renovou o fôlego das commodities, como você também já sabe. E como consequência, a semana foi de valorizações do mercado futuro para elas, as commodities, o milho e o boi gordo na bolsa. O milho surfou a sua tendência de alta, ele já vinha na análise técnica com tendência de alta, no que foi acompanhado pelo físico, muito firme dia após dia. O indicador do milho vem em franca recuperação depois do tombo que sofreu há algumas semanas. Já no caso do boi, eu diria que na bolsa ele também foi com a corda, subiu muito rapidamente, inclusive com pouco volume, o que é uma preocupação, né, para quem está operando nesse mercado, tendo chegado, né, perto da resistência dos 330 por arroba. Ele não chegou a encostar nos 330, chegou perto, respeitou. E acabou terminando a semana ajustando nos 324,65, abaixo dos 328, onde ele chegou mais ou menos de máxima. Com relação ao mercado físico do boi, se no milho o físico e o futuro estão muito firme, no relação ao mercado físico do boi, já que na bolsa o boi subiu, no físico a gente viu algumas coisas que merecem a nossa atenção. A gente viu alterações nas escalas das indústrias de maneira irregular em nível Brasil. Há estados em que o agendamento de bois aumentou, exemplo, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, enquanto sinalizou queda da oferta em outros, como por exemplo, Minas Gerais e Tocantins. Se a movimentação de escala é irregular, né, porque uns aumentam, outros diminuem, por outro lado, o que é homogêneo, o que é comum, né, nas praças, nas mais diferentes praças aí, né, do nosso Brasil, é o fato de não haver uma pressão contundente na arroba, até mesmo aonde as escalas estão maiores. Eu diria mais, além de não haver tentativa de recuo, de maneira abrangente, contundente, nós conseguimos detectar preços máximos que não víamos nos últimos 10 a 15 dias. O que a gente imagina é que o dólar mais forte em relação ao real seja a explicação disso, né, da gente ter de novo máximas aí de 310 em Goiás, até mais do que isso, né? E a gente viu em Goiás, 325 em São Paulo. A explicação, na minha visão, é o fato desse dólar nos 3,20 alto melhorar a margem do abate para exportação. Além disso, a expectativa futura de quem compra boi não é de desfrutar de um cenário confortável do ponto de vista de originação de gado mais à frente. Então o sujeito sabe que não vai ter vida fácil na compra do bovino, né? Então, assim, o raciocínio claro é cartesiano, para que bater no boi agora, né, no físico? É melhor se garantir quando há a matéria-prima e colocar a carne para dentro, evitando deixar dinheiro na mesa. Então acho que esse raciocínio faz muito sentido, né? E aliado ao dólar tendo voltado, eu acredito que isso seja o motivo da gente não ver pressão e mais do que isso, consolidando aqui. A gente ainda viu máximas, não novas, porque elas já existiram, mas que tinham deixado de existir e voltaram a aparecer, né? Eu citei dois casos aqui, um em Goiás e outro em São Paulo. O que parece, para a gente finalizar, é que o canal de estabilidade que nós anunciamos aqui na semana passada, por exemplo, uma vez se mantém, ele perdura, ele permanece, mas apareceu um leve viés positivo de preço para cima. É isso, moçada. Espero ter ajudado. Nosso desafio aqui é muito grande, porque falar do médio e longo prazo é sempre muito mais confortável, muito mais fácil, né? Mas o nosso objetivo aqui é atender o curto prazo, a ânsia do produtor, né, que tem aí bois para vender no curto prazo. E isso é uma situação que, a não ser que você tenha feito um termo de preço fixo, fora, né, essa situação, todo mundo que tem boi para vender ansia por saber a movimentação de curto prazo. E é isso que a gente se atreve aqui. Beleza, moçada? Um abraço. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos por aqui numa próxima oportunidade. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa muito lá no Hospital de Amor. Um abraço, moçada. Saúde, se cuidem. Espero que estejam e permaneçam bem. Até a próxima. Obrigado.